está no DAF Aintet, Amud Beit, 6 linhas de baixo para cima no fim da linha. A gente viu ontem a Mishnah que nos explica que, como aprendemos, o marido tem a opção de anular as promessas que sua esposa faz, porém, não é qualquer promessa que ele pode anular. Vimos que somente o marido vai poder anular aquelas promessas que elas são um sofrimento para a própria mulher. Se ela prometeu algo que lhe traz sofrimento, o marido pode, pelo bem dela, anular. E vimos também que se ela promete algo que diz quanto à relação entre o homem e a mulher, também ele vai poder anular. A Mishnah, ela trouxe um exemplo, alguns exemplos de promessas que são consideradas um sofrimento, que trazem um sofrimento para a pessoa. Então, o exemplo que a Mishnah trouxe foi que ela prometeu se ela vai tomar banho ou se ela não vai se arrumar. Vimos que a opinião de Hamim, dos sábios da nossa Mishnah, é que realmente, se ela prometeu que não, ela não vai se arrumar ou que ela não vai se banhar, isso é considerado uma promessa que é um sofrimento para ela, e o marido pode, então, anular a promessa dela. Vimos que o Rebbe Yossi discute com isso. Ele diz que somente se ela prometeu de não comer um certo alimento, isso é considerado um sofrimento. Mas não se banhar ou não se produzir, não é considerado um sofrimento. Porém, tem um problema. A linguagem que a Mishnah usa quando ela diz que a mulher prometeu que não vai se arrumar é a seguinte: im erhatz, im lo erhatz, ou seja, se a mulher prometeu, se ela for se banhar. A Mishnah não disse que ela prometeu que ela não vai se banhar. Ela prometeu se ela não vai se banhar. Essa linguagem nos diz que ela prometeu que ela não vai fazer uma outra coisa, que essa outra coisa, que é algo que lhe traz sofrimento, e ela pôs uma condição, que ela está proibida de fazer essa tal coisa, caso, se ela se banhar. Ou seja, a linguagem nos mostra, a princípio, que o sofrimento não é o próprio banhar, e sim é uma outra coisa que ela prometeu. Ela só pôs uma condição, a condição que ela vai estar proibida de tal coisa é caso ela se banhar. Então, é disso que a Gemara agora vai tratar no nosso DAF. Como é que a gente explica essa linguagem na Mishnah que ela prometeu se ela for se banhar? Enri Kamar, pergunta a Gemara qual que é a explicação dessas palavras. Ileima de Amra kunam perot olam alai imerhatz. A princípio, temos que explicar que a Mishnah está dizendo num caso que ela veio e prometeu que não vai ter proveito de um certo alimento caso ela se banhe. Dizendo então a Mishnah que a promessa de sofrimento não é quando ela deixa de se banhar. A promessa é que ela não vai comer as frutas. E ela prometeu que ela não vai comer as frutas caso ela vai se banhar. O banho, o não se banhar, não é considerado um sofrimento. O sofrimento é não comer as frutas. É a promessa que ela fez. Ela prometeu que não vai comer frutas caso ela se banhar. Pergunta Gemara, se é assim, lama la fará, lo tirhatz, velo litzeran, peroto lá, elo alá. Pergunta Gemara, se é assim, que não tomar banho não é considerado um sofrimento, por qual o problema? É só ela não se banhar, e aí ela vai estar permitida de comer o alimento. Ela prometeu que ela não vai ter proveito do alimento, caso ela vai se banhar. Se você está dizendo que não se banhar não é um sofrimento, ela tem a opção de não se banhar. E aí, então, não temos uma situação na qual ela está sofrendo. Somente se ela está numa situação de sofrimento, o marido pode anular a promessa. Já que aqui ela tem a opção de não se banhar. Se isso não é considerado um sofrimento, o marido não pode, então, anular uma promessa dessa. E mais uma pergunta para isso, pergunta com maravilhosa. Ah, lembra de Biosi, Enel, Andrei, Inui, Nefes, Dilma, Rachza, Veitro, Broto, Lavalá. A princípio, você está dizendo que é inevitável ela não se banhar. Ela vai acabar se banhando e vai estar proibida de comer os alimentos. E por isso é considerado uma promessa que lhe traz sofrimento. Porque no fim das contas, ela vai acabar sofrendo que ela vai estar proibida do alimento. Se é assim, pergunta Agmará, então por que o Rebbe Yossi discute nossa Mishnah? Afinal de contas, também o Rebbe Yossi concorda que se ela se proibiu de comer certo alimento, isso é considerado com certeza um sofrimento. E se a gente suspeita que ela vai acabar se banhando e vai estar proibida do alimento, então sim, existe uma situação de sofrimento, então por que o Rebbe Yossi discorda? Ela temos que mudar a explicação da nossa Mishnah. A Gemara agora propõe uma segunda explicação para as palavras da Mishnah, que ela prometeu se ela for se banhar. De Amra, explica a Gemara, Kunam ana'at rechitza alai leolam imerchatz. Ela disse que ela está proibida de ter proveito de um banho caso ela se banhe. Assim que ela prometeu, eu não vou poder me banhar, essa promessa vai ser válida caso eu tomar banho. Então, também a própria promessa e também a condição que ela pôs, os dois são o banho. Ela está proibida de tomar banho caso ela tome banho. A opinião dos Chachamim, dos sábios, é que uma mulher não tomar banho é considerado um sofrimento. E por isso, o marido vai poder anular uma promessa dessa, porque essa mulher vai estar numa situação de sofrimento. Mishumach Mefer, a opinião dos sábios que o marido pode anular a promessa, daí irritado, porque ela está encalhada. Tirchatz, Mitzanat Lechitzala, se ela tomar banho, aí ela cumpriu a condição, ela vai estar proibida para sempre de tomar banho. Isso com certeza é uma situação de sofrimento. Lotirchatz, e Tranivula, e se ela não tomar banho, para não fazer a condição da promessa, então também vai estar sofrendo, outra vez ela não vai poder tomar banho. Então, já que ela está encalhada, ela não vai poder tomar banho de qualquer jeito. Os sábios sustentam que isso é considerado um sofrimento, e por isso o marido pode anular uma promessa dessa. Vrebiosi Savar, porém, o Vrebiosi, ele discute, porque ele sustenta, Efshar Dlorachza, Velenivul, Lohaishina. Vrebiosi sustenta que o não tomar banho, mesmo para o resto da vida, não é considerado uma situação de sofrimento. A gente tem que entender que a gente não está se tratando como o dia a dia de hoje, que a gente está acostumado a tomar banho todo dia, etc. Antigamente não se tomava banho todo dia, a gente encontra em alguns livros que tomavam banho uma vez por mês, alguma coisa assim. Então, uma mulher que vai deixar de tomar esse banho mensal não é uma coisa tão absurda. Então, os sábios concordam que isso é considerado um sofrimento e isso já justifica que o marido venha e anule a promessa que ela fez. Já o Reb Yossi diz que não tomar banho não é o fim do mundo, não é considerado uma situação verdadeira de sofrimento. É um pouco incômodo, mas não é tanto sofrimento, segundo o Reb Yossi, e por isso, isso não justifica que o marido venha e anule essa promessa. Pergunta a Gemara, também essa explicação para Mishnah é insuficiente. E Hachi, Litne Hachi, Reb Yossi Omer Tnaize En Boi Min Nefesh. Segundo o que você está dizendo, seria mais correto que quando o Reb Yossi discute com os sábios da nossa Mishnah, o Reb Yossi diz na Mishnah, isso não é considerado uma promessa de sofrimento. Seria mais correto que ele diga que a condição não é uma condição de sofrimento. Por quê? Porque você explicou que ela prometeu que não vai tomar banho se ela for tomar banho. O Reb Yossi diz que ela pode não tomar banho, não fazer a condição, isso não é considerado um sofrimento. Seria mais correto que ele venha e diga que essa condição não é uma condição de sofrimento. Porque se ele dissesse essa frase, eu iria entender também que se ele falar uma promessa diferente, se ele falar que ele não vai poder comer um certo alimento, o que é um sofrimento, não vai poder comer um alimento, caso ele tome banho. Também nesse caso, o Reb Yossi diz que o marido não vai poder anular a promessa. Porque segundo o Reb Yossi, é só não tomar banho, que não é considerado um sofrimento. E aí ele vai estar isento da promessa, porque ele não cumpriu a condição. Então seria mais correto o Reb Yossi dizer que essa condição não é uma condição de sofrimento. Para nos ensinar que mesmo se a promessa sim é de sofrimento, mesmo assim o Reb Yossi diz que o marido não pode anular. Então não podemos explicar a Mishnah como essa segunda proposta. Ela fala, Gemara, então, uma terceira explicação para a nossa Mishnah, que a Mishnah se trata do seguinte caso. De Amra, Nahat, Rechitza, Alay, Leolam, Imerchatz, Hayom. Fala a Mishnah, na verdade, também os sábios e também o Reb Yossi, todos concordam que uma mulher que não vai tomar banho nunca para o resto da vida, com certeza, isso é considerado um sofrimento. E o marido vai poder anular uma promessa dessa. A questão é que ele falou o seguinte, eu vou estar proibido de tomar banho para sempre, caso eu tome banho hoje. Então, na verdade, ele pode simplesmente se abster de tomar banho no dia de hoje, e ele vai estar isento da promessa, não vai estar comprometido, porque ele disse que só vai estar proibido de tomar banho para sempre, caso ele tome banho hoje. Reb Yossi Savar, o Reb Yossi sustenta, Nivul de Hadiom, Arav Shmei Nivul, afinal de contas, Ela pode se abster do banho somente durante um dia. Isso com certeza não é o fim do mundo. E ela vai estar isenta da promessa. Já que assim, não temos uma justificativa para o marido anular a promessa dela. Uma vez que ela pode ficar sem sofrimento, um dia sem tomar banho não é um sofrimento. E os sábios sustentam que não. Os sábios sustentam que mesmo um dia proibida de tomar banho, isso é considerado uma situação de sofrimento. E por isso dizem os sábios que mesmo nesse caso, o marido vai poder anular. E essa é a conclusão da Gemara. Se trata que a pessoa falou, eu vou estar proibida de tomar banho, caso eu tome banho hoje. O sábio sustenta que também se abster de um banho durante um dia é causado um sofrimento, e o marido pode anular uma promessa dessa. Quando ele é biose, diz que não, que ela pode se abster do banho durante um dia, isso não é uma situação de sofrimento, e ela vai estar isenta da promessa, e o marido não pode anular essa promessa, então ela não vai poder tomar banho durante um dia. Então, a gente explicou as palavras da Mishnah. A Mishnah dizia que ela veio e prometeu, im erhat, se eu tomar banho. Explicamos que ela falou que vai estar proibida de tomar banho se ela tomar banho hoje. Porém, a Mishnah disse também, im erhat, im lo erhat. A Mishnah falou que ela prometeu se ela tomar banho, e ela prometeu se ela não tomar banho. Ela fez uma outra promessa e condicionou, falou que a condição é, se caso ela não tomar um banho, vai estar comprometida com alguma promessa. Então agora com uma pergunta. Shanita imerhat, você explicou as palavras da Mishnah que dizem imerhat se eu tomar banho? Como a gente explicou? Imlo erhat echidami. Qual que é a explicação para a continuação da Mishnah que diz que ela vai estar comprometida por uma promessa se ela não tomar banho? De qual caso a Mishnah está se tratando que o marido vai anular uma promessa dessa? Responde Agmará. De Amra, Titzar, Anaat, Rechitza, Leolam, Alai, Imlo, Erchatz. A princípio, temos que explicar que ela falou o seguinte: eu vou estar proibida para sempre de tomar banho, caso eu não tome banho hoje. Então, o marido vem e anula uma promessa dessa. Pergunta Agmará, Lama, Lahafará, Titra-se, qual o problema? É só ela tomar banho hoje. E aí, ela não vai deixar de tomar banho hoje, ela vai tomar o banho hoje, e aí ela não vai estar comprometida com a proibição. Ela disse que ela não vai poder tomar banho para sempre, caso ela não tome banho hoje. Fala agora, é muito simples, é só tomar o banho hoje e pronto, ela vai estar liberada para o resto da vida. Então não pode ser que essa explicação, porque nesse caso o marido não pode anular uma promessa. Amra viuda responde a viuda, de amra na'at lechitza alai leolam, imlo erhatz bemei misha. Ela falou a seguinte frase, vou estar proibida de tomar banho para sempre, caso eu não tome banho hoje em águas sujas, águas bem sujas, como se fossem esgoto, águas que lavaram, deixaram de molho muitos dias, roupas, uma água bem suja. Então ela falou que ela vai estar proibida de tomar banho para sempre, caso hoje ela não tome banho nas águas sujas. Já que foi essa frase que ele falou, isso que a Mishnah está se referindo, isso que ela falou, com certeza tomar banho numa água dessa é considerado um grande sofrimento, e por isso que uma promessa dessa, o marido pode anular. E aí continua a Mishnah dizendo que ela prometeu que ela vai estar comprometida se ela não se arrumar. E mesmo com relação à continuação da Mishnah, ela se comprometeu que ela vai estar proibida de se arrumar, caso hoje ela se embelezar com piche, que é uma coisa que gera muito mal. Então, se ela se maquiar com esse piche, com certeza é um grande sofrimento. Se ela não fizer isso hoje, ela vai estar proibida de se maquiar para sempre. Por isso que isso é considerado um sofrimento e o marido pode anular uma promessa dessa. Então, até aqui foi a explicação da nossa Mishnah. A gente explicou que a primeira parte da Mishnah se trata que ela veio e falou que ela não vai poder tomar banho caso ela tome banho hoje. E a opinião dos Chachamim, dos sábios, é que isso de se abster do banho durante hoje também é um sofrimento, mesmo durante um dia. E por isso o marido pode anular a promessa. E a segunda parte da Mishnah se trata que ela falou que ela vai estar proibida de tomar banho caso hoje ela não tome banho hoje nas águas sujas. Também isso é considerado um sofrimento. E dizem os Chachamim que o marido pode anular uma promessa dessa, por isso é considerado um sofrimento. Raviuda, a Raviuda, vem no Raviuda e propõe uma outra explicação para a nossa Mishnah. Na verdade, o Raviuda, ele volta para uma das explicações que já foram propostas anteriormente. Explica o Raviuda. De Amra, Anaat, Rechitza, Leolam, Alai, Imlo, Erchatz. A palavra Hayom deve ser apagada, segundo a versão correta. Explica a viúva que ela veio e falou o seguinte, que ela não vai poder tomar banho nunca mais se ela tomar banho. Como a segunda proposta que a gente falou anteriormente. Ela não pode tomar banho caso ela tome banho. E como ele explica a segunda parte da Mishnah, Im lo erchat, se eu não tomo banho, Veshuva shelo erchat, que ela simplesmente veio e fez uma shuvah, um juramento, que ela não vai tomar banho. No primeiro caso, ela falou que ela prometeu que não vai tomar banho caso ela tome banho. No segundo, ela simplesmente veio e jurou diretamente que não vai tomar banho. E a meio, mesmo com relação à mulher que prometeu de não se embelezar, Arat kishutorai olam et rikashet, ela prometeu que ela vai estar proibida de se produzir caso ela se produza. Veshvuah shelo et kashet. E a segunda parte, a explicação é que ela simplesmente jurou que ela não vai se arrumar. E tem todos esses casos que ela está proibida, então, de tomar banho e de se arrumar. Diz a viúva que vem o marido, segundo a opinião de Chachamim, e pode anular uma promessa dessa. Amale Ravina na Ravashi, pergunta Ravina para o Ravashi, Rai, Ebrandarimu Shuvu Otmi Baile Lemitne. Segundo a opinião de Rav, a nossa Mishnah está tratando não somente de Nedarim, como também de Shuvot. Como nós lembramos do primeiro capítulo da nossa Mishnah, existe uma diferença entre Nedarim e Shuvot, promessas e juramentos. A promessa é quando ele diz que tal coisa é proibida sobre mim. O juramento é quando ele diz que eu estou proibido de fazer certa coisa. Segundo o que disse o Rav Yehuda, que a nossa Mishnah se trata também sobre Nedarim, também sobre Shuvot, porque a nossa Mishnah vem e diz, essas são as promessas, os Nedarim, que o marido pode anular. Também existem Shuvot que o marido pode anular. A Marlei respondeu, Uravashi, Tanei, Eranadarim, Shuvot. Realmente devemos modificar a versão da nossa Mishnah e dizer que está escrito Eranadarim, Shuvot. Essas são os Nedarim e a Shuvot que o marido pode anular. Veibaitema, ou uma outra explicação, Shuvot na Eranadarim. Nedarim é um nome geral que engloba dentro dele também as promessas, também juramentos, também Nedarim, também Shuvot. E por isso que a Mishnah diz simplesmente esses são os Nedarim que ele pode anular, mas isso engloba também Shuvot, Detenar. Aprendemos numa Mishnah no primeiro Perek da nossa Masechet, que lá a gente aprende que a palavra Nedarim ela engloba dentro de si também as Shuvot, que a gente aprendeu no primeiro capítulo, que ele é Shanim, Neder Benazir Korban Beshuvah, que se ele falou que ele está se comprometendo, que ele é Shanim, como o Neder dos perversos, que eles não deixam de prometer, eles não têm medo que eles não vão cumprir. Então, é uma linguagem válida, ele está comprometido, tanto com relação se ele se comprometeu de ser nazir, tanto com relação se ele fez uma chuva, um juramento. Vemos que, mesmo que ele falou que ele dreja como o néder dos perversos, ele está comprometido com uma chuva, se foi isso que ele disse, aprendemos que a linguagem nedarim também engloba dentro de si chuva. Então essa é a explicação de Javiú, dá uma segunda explicação sobre a nossa Mishnah. Vimos então, segundo todas as explicações, que existe uma discussão na nossa Mishnah entre os Chachamim e o Reb Yossi. A opinião de Chachamim é que a pessoa que vai deixar de tomar banho, isso é considerado um sofrimento. E o Reb Yossi disse que não, que mesmo se a pessoa vai deixar de tomar banho, isso não é considerado um grande sofrimento e não justifica que o marido venha e anule a promessa da esposa. Pergunta a Gmará, ve'amru rabanan rechitza itbainui nefesh kilorachza? Será que realmente a opinião de Chachamim dos sábios é que se a pessoa se abster de tomar banho, isso é considerado um sofrimento? Será que essa é a opinião de Chachamim? Urminhi, olha só o que diz uma braita. Afar picha surbuchulan inanushkaret elabeochel veshotev osemelachá bilvad. Nós sabemos que em Yom Kippurim, no dia do perdão, a gente tem várias proibições. Tem a proibição de fazer qualquer trabalho, assim como no Shabbat, mas também a gente está proibido de comer, de beber, de se banhar, de vestir sapatos de couro e etc. Vem a Braita e diz o seguinte, que mesmo que existem várias proibições, e todas são proibidas, porém, o castigo de Karet, que é um castigo muito severo, ele só é válido com relação à pessoa que fez alguma atividade proibida em Yom Kippur ou alguém que comeu. Sobre isso que recai o castigo do karet. Porém, sobre as outras proibições, elas são proibidas, mas caso a pessoa transgride, ele não é punido por karet. Pergunta a Gemara. Vei amarta lo rachza ikainu be makipurim kerachatz lechaev karet. Nós sabemos que da onde a gente aprende que a gente não pode comer no Yom Kippur? A gente aprende do Pasuk, que a Torá diz, vocês vão sofrer, vão trazer para vocês um sofrimento no dia de Yom Kippur. Aprendemos, então, que a gente deve sofrer, daqui a gente aprende que a gente não pode comer. Assim os sábios explicam um Pasuk, que a gente não pode comer, e esse é o sofrimento que a Torá está nos ordenando. Porém, pergunta a Gemara, segundo o que você está dizendo, que segundo a opinião de Hamim, não tomar banho é considerado um sofrimento e o marido anula a promessa dela. Então, quando a Torá nos diz que a gente deve sofrer no Yom Kippur, isso quer dizer que a gente também não pode tomar banho. Porque os sábios sustentam que não se banhar é considerado um sofrimento. Enquanto a Torá diz, então, que a gente deve sofrer no Yom Kippur, isso engloba não tomar banho. E se a gente diz que quem não cumpre a obrigação de sofrer no Yom Kippur, ele é punido por karet, porque os sábios disseram na Braita que quem toma banho no Yom Kippur, ele transgrediu uma proibição, mas ele não é punido de karet. Se a proibição de tomar banho está inclusa na obrigação de sofrer Yom Kippur, quem transgride a proibição de sofrer Yom Kippur, sim, é castigado de karet. E diz o que a gente vê, que a proibição de tomar banho ela não está inclusa na obrigação de sofrer Yom Kippur. Isso é uma prova que se abster do banho não é considerado um sofrimento. Como é que você disse, então, que os sábios dizem com relação a Nedarim, que o abster de tomar banho é considerado um sofrimento. Amarava explica o Rava uma explicação muito interessante. Minyana de Kraka Beyom Kippurim, Dichtiv Tiarnut Nafshotechem, Milta de Adá Inuya, Hashta, Lechitza Loyada Inuya, Hashta. Ou seja, explica o Rava o seguinte: a gente aprende isso do próprio Pasuk que diz no Yom Kippur. Vem o Pasuk que diz, Venitnemet Nafshotechem, no dia de Yom Kippur vocês vão sofrer, você tem que sentir o próprio sofrimento no dia do Yom Kippur. Explica então o Rava que isso engloba somente comportamentos que eles trazem um sofrimento imediato para a pessoa, porque a gente tem que sofrer no próprio dia, não tem que sofrer um dia depois, tem que sofrer somente no Yom Kippur. Sendo assim, coisas que trazem um sofrimento imediato, somente essas estão inclusas na obrigação de sofrer no Yom Kippur. Por isso, comer e beber, se a pessoa não come e bebe, meia hora depois, ele tá gritando de fome já. Ou seja, isso traz um sofrimento imediato. Por isso, então, que a proibição de comer e beber está inclusa na obrigação de sofrer no Yom Kippur. Porém, o se abster de tomar banho, realmente, a pessoa que não toma banho, depois de algum dia ela vai começar a sofrer muito, mas não um sofrimento imediato. É um sofrimento que ele vem depois. Sendo assim, por isso que com relação a Yom Kippur, a gente não tem castigo de karet com a pessoa que transgride a lei e toma banho. É proibido tomar banho em Yom Kippur, mas alguém que transgride não é punido de karet, porque isso não está incluso na obrigação de sofrer Yom Kippur, que ela engloba somente comportamentos que trazem sofrimento imediato e não um sofrimento futuro. Isso com relação a Yom Kippur. Que a Benedarim, porém, com relação às promessas, a Benedarim, Dechtiv kol neder kol shvatisar leanot nafesh, milta de atere de inui, vechloratza atere de inui. Porém, com relação a Benedarim, a lei que diz que o marido pode anular as promessas que a esposa fez, que trazem sofrimento para ela, não é obrigatoriamente um sofrimento imediato. Ele pode anular promessas que vão trazer um sofrimento futuro para sua mulher. Por isso que, com relação a Nedarim, dizem os sábios que realmente ele pode anular as promessas de não tomar banho, porque isso vai trazer um sofrimento futuramente para ela, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, isso vai trazer um sofrimento, e por isso que o marido pode anular. Já com relação a Yom Kippur, isso não está incluso na obrigação de sofrer, porque não é um sofrimento imediato. Até aqui a gente analisou a opinião de Hachamim, dos sábios da nossa Mishnah, que disseram que não se banhar é um grande sofrimento. A gente explicou que com relação a Yom Kippur isso não é considerado um sofrimento, porém com relação a Nedarim isso é considerado um sofrimento e o marido pode anular. Agora a Gemara passa a analisar a opinião do Rebbe Yossi. O Rebbe Yossi disse na nossa Mishnah que o se abster do banho não é um sofrimento tão grande. Verami de Rebbe Yossi, pergunta a Gemara, isso que disse o Rebbe Yossi, que não se banhar não é um sofrimento, isso contradiz um outro ensinamento do próprio Rebbe Yossi? Diz o Rebbe Yossi num outro lugar. Ma'ayan Shebnei Ha'ir. Existe uma certa fonte de água que ela nasce em uma cidade e o riacho continua até uma outra cidade vizinha. Originalmente, a fonte pertence à primeira cidade. Porém, ela continua e as águas correm para uma outra cidade. Porém, se trata numa época de seca e não tem água bastante para as pessoas da cidade. Então, os cidadãos da primeira cidade, eles querem então fazer uma barragem e parar as águas, de modo que as águas não continuem a jorrar para a cidade vizinha. De modo que eles vão ter água com mais abundância. Eles vão poder usar essa água para as necessidades deles. Fala, Gemara, então, que eles podem fazer isso dependendo das circunstâncias. Se a gente está tendo um caso de vida ou morte, no qual eles precisam dessa água para beber e para viver. E a outra cidade também precisa da água para viver. Ou seja, é ou a vida deles ou a vida dos vizinhos. Então, eles têm o direito de se preocupar, em primeiro lugar, com a própria vida deles. Ou seja, eles não precisam sacrificar a própria vida deles para a cidade vizinha poder viver. Se não tem bastante para as duas cidades, eles têm direito de se preocupar com si mesmos para eles poderem viver, mesmo que isso vai causar indiretamente que os outros não vão ter água para viver. Continua a Mishnah. Bentamu b'matacherim. Se a gente trata que não é um caso de vida ou morte. Tem água bastante para todas as pessoas das duas cidades. Porém, não tem água bastante para os animais das cidades. Então, ou que os animais da primeira cidade morrem, ou que os animais da segunda cidade vão morrer. Bentamu kodemet b'matacherim. Também nesse caso, já que a fonte pertence a eles, e a questão é que, com certeza, não tem bastante para as duas cidades, então é ou eles ou os outros. Eles não têm a obrigação de dar para o animal do vizinho, sacrificando os animais da cidade deles. Eles podem pegar água para os animais deles, mesmo que isso aqui indiretamente vai tirar água dos animais dos vizinhos. Se tem água também para as pessoas, e também tem água para os animais, agora eles querem água para lavar as roupas. Diz a Braita também, já que não tem água para as duas cidades, eles querem lavar roupas e os outros também querem lavar suas roupas. E não tem água bastante para os dois, já que a fonte pertence a eles, eles têm direito de pegar a água para eles lavarem as roupas. E os outros vão acabar não lavar roupas. Se os outros não têm água para viver e eles querem somente lavar roupas, eles não podem pegar água para as roupas deles, mesmo sacrificando a vida dos outros. Porém, se eles pegam a água para lavar as roupas deles, e os outros só precisam de água para lavar as roupas deles, e eles podem pegar para eles e não precisam dar para os outros. Continuamos dizendo, como dissemos, que se os outros precisam de água para viver, e eles precisam de água somente para lavar roupas, eles não têm o direito de fazer isso, eles têm que abrir mão de lavar suas roupas para outra cidade poder viver. Rebbe Yossi Omer, vem o Rebbe Yossi e discute com essa última lei que a gente aprendeu, e diz uma lei revolucionária. Kvisatam kodemet lechaye acherim. Fala o Rebbe Yossi, não. A gente tem que saber, diz o Rebbe Yossi, que uma cidade inteira, uma população inteira, numa época de seca, que não vai lavar roupas, não se trata de 1, 2 dias que não vão lavar roupas. Se trata de meses ou talvez anos que eles não vão lavar roupas. Isso pode acabar trazendo muito sofrimento, muitas doenças e até mortes para a população da cidade. Então, até mesmo se eles precisam da água para lavar suas roupas, eles têm direito de pegar essas águas, mesmo que isso vai sacrificar a água da cidade vizinha, que não tem água nem para viver. Porque diz o Rebbe Yossi que lavar as roupas, o higiene das roupas, é também uma necessidade essencial, e não tem como abrir mão disso, porque é o higiene básico, e senão vai trazer doenças, etc. E por isso, eles podem pegar a água deles, pegar água até mesmo para lavar suas roupas, mesmo que isso vai sacrificar a cidade vizinha que não tem água para viver. Até aqui a opinião de Rebbe Yossi. Fala, Agmará, hashtag, vissá, ama Rebbe Yossi, yesh batzar. Se vem o Rebbe Yossi e diz que é tão importante lavar as roupas? Guf Kurolo Kolchken, é óbvio que lavar o corpo é mais importante ainda. Se o Rebelsi diz que é tão importante lavar as roupas que isso vai trazer doenças, etc., é lógico que também lavar o próprio corpo da pessoa deve ser uma coisa importantíssima. Sendo assim, como é que disse o Rebelsi que não é considerado um sofrimento? Não é considerada uma situação de sofrimento a mulher que está proibida de tomar banho para o resto da vida? A gente vê que até mesmo a cidade que está impedida de lavar suas roupas, diz o Rebelsi que eles têm direito de pegar água. É óbvio que a mulher que não pode tomar banho no corpo, no corpo dela não pode lavar para o resto da vida, é lógico que isso é considerado um sofrimento. Fala Gmará, in kvissa alima le Rebelsi. Fala, não. É diferente. Lavar o corpo não é algo tão forte, mas lavar as roupas é mais importante do que lavar o corpo. Explica o Rebelsi que lavar o corpo é difícil, mas se a mulher tiver que deixar de tomar banho, não é o fim do mundo. Mas se a cidade inteira não lavar as roupas, isso vai trazer uma falta de higiene básica, isso pode trazer doenças e mortes para a cidade, e lavar as roupas é mais importante do que lavar o corpo. Essa é a opinião do Rebelsi. De Amar Shmuel, ele traz a Gemara uma prova que realmente lavar as roupas é mais importante do que lavar o corpo. Do que disse Shmuel? Disse Shmuel o seguinte: ai, irbuvita dereixa. Se a pessoa deixa de tomar banho vários dias e o cabelo acaba se entrelaçando e se envolto com uma sujeira, com um suor, de modo que bichos vêm no cabelo, mata a lidei a vira. Isso traz doenças para a pessoa e isso causa que a pessoa pode acabar ficando cega. Deus nos livre. Os bichos que vêm no cabelo com o suor, depois de muito tempo sem tomar banho, podem acabar cegando a pessoa. Irbuvita de mani, a roupa que não é lavada durante muitos meses ou muitos anos, também toda a sujeira e os micróbios que se juntam em cima da roupa, mater deixa a mumita. Isso pode causar a pessoa a enlouquecer. Pode trazer doenças para a pessoa até o ponto que a pessoa enlouqueça. Irbuvita de gufa. E se a pessoa deixa de lavar o corpo de modo que suor e os bichos ficam pegados no seu corpo, mata a lidei shichnevkev. Isso traz feridas para o corpo da pessoa que doem muito. Vemos aqui nas palavras de Shmuel que o mais grave de todos eles é a pessoa que não lava roupas. Porque a pessoa que não lava roupa acaba causando que a pessoa vai ficar louca. A pessoa que não lava seu corpo traz feridas. As feridas podem ser curadas. A pessoa que fica com uma doença mental não tem como curar ela, geralmente. Vemos as palavras de Shmuel que lavar as roupas é uma necessidade mais básica do que lavar o próprio corpo. E assim também diz o Rebelsi que lavar as roupas é mais básica do que lavar o corpo. Então, a opinião do Rebelsi é que uma mulher que prometeu que não vai lavar seu corpo, isso não é considerado um sofrimento e o marido não vai poder anular uma promessa dessa. Mesmo que lavar as roupas é um sofrimento e justifica pegar as águas da cidade, mas lavar o corpo não é tão importante quanto lavar as roupas, segundo a opinião de Rebelsi. Contudo, até a próxima.